Primeiramente, o meu agradecimento pela distinção entre tantos membros do Poder Judiciário Mineiro de estar aqui hoje acatando um convite da Assembleia Legislativa para tratar do tema direitos humanos. É imperioso registrar inicialmente a complexidade do tema e a constatação de que, naturalmente, impossível esgotá-lo numa manhã como essa. Mas é importante registrar e reiterar o que já dito pelos que me precederam, da conexidade entre direitos humanos e desenvolvimento, seja desenvolvimento social, seja desenvolvimento econômico, seja desenvolvimento cultural. Daí, o meu registro inicial sobre a oportunidade e a necessidade da discussão permanente dos direitos humanos num foro legítimo como esse, numa casa do povo. Eu tive a oportunidade de participar, como já frisado pela doutora Márcia, da Conferência Estadual de Direitos Humanos, e me lembro a época que direitos humanos foram abordados.
E aí o senhor foi delegado da AMAGES na conferência. Exatamente. Acho que é bom registrar, oficial, inscrito.
Foram abordados os mais variados matizes, eu diria, dos direitos humanos. E nós sabemos do compromisso dessa Casa Legislativa com esse trabalho de garantia de concretude dos direitos humanos. Eu confesso que fiz um trabalho escrito, extenso, embora tenha procurado ser objetivo no propósito do fórum, segundo me foi colocado, da necessidade de, no segmento ou no matiz escolhido dos direitos humanos, que eu fizesse propostas objetivas que pudessem ser trabalhadas no processo legislativo dessa casa, no foro permanente de debates que esta casa trava com as autoridades do poder público e da sociedade civil sobre direitos humanos. Mas, para ser coerente com a temática e para reforçar a amplitude dos direitos humanos, eu tenho por oportunas aqui duas citações, porque de duas grandes autoridades que tratam dos direitos humanos. Primeiramente, eu me refiro ao jurista renomado internacionalmente, Norberto Bobbio, que, ao tratar dos direitos humanos em sua obra A Era dos Direitos, diz o seguinte: o problema que temos diante de nós não é filosófico, mas jurídico. E, num sentido mais amplo, é político. Não se trata de saber quais e quantos são esses direitos humanos. Qual é a sua natureza e o seu fundamento? Se são direitos naturais ou históricos, absolutos ou relativos, mas sim, qual é o modo mais seguro de garanti-los? Para impedir que, apesar das solenes declarações, eles sejam continuamente violados. O ilustre professor juiz, membro da Corte Internacional de Direitos Humanos, para nossa felicidade, mineiro de Belo Horizonte, uma das maiores autoridades em direito internacional dos direitos humanos, o professor Antônio Augusto Cansado Trindade. Ao tratar dos direitos humanos, por ocasião de um discurso que proferiu no Senado Federal em 2008, quando da comemoração dos 60 anos das declarações dos direitos humanos, pontificou o seguinte: é inegável que ao longo das 6 últimas décadas de vigência da Declaração Universal dos Direitos Humanos, avanços consideráveis, sobretudo no processo de jurisdicionalização da proteção internacional dos direitos humanos. É este um domínio de proteção que não admite retrocesso algum e que vem contribuindo mais do que qualquer outro para a evolução do direito das gentes. Tudo isso é devido à consciência jurídica universal, como fonte material última do direito internacional e, na verdade, de todo o direito. Em resumo, resta afirmada, diz o ilustre professor, a universalidade dos direitos humanos nos planos tanto normativo quanto operacional, tal como propugnado desde 1948. Com essas considerações preliminares e reconhecendo o enorme trabalho que esta respeitada Casa Legislativa dedica aos direitos humanos, sei de tratativas aqui, dos direitos humanos a um ambiente sadio, dos direitos humanos ao patrimônio comum, dos direitos humanos à paz, ao desenvolvimento sustentado, à eliminação de todas as formas de discriminação racial contra a mulher, as crianças e adolescentes e os idosos. Mas para sermos coerentes, meu ilustre deputado e companheiro de ideais, Durval Ângelo, para ser coerente com uma trajetória profissional e para ser, eu diria, um juiz independente, deve ser o juiz transparente como deve ser o juiz, eu resolvi escolher como tema para as minhas considerações mais específicas o tratamento a ser dispensado aos cidadãos, definitiva ou provisoriamente sujeitos à privação da liberdade, em razão de processo crime. Forçoso registrar, inicialmente, que esta colenda Casa Legislativa, de algum tempo para cá, tem se dedicado com afinco a essa grave questão, sempre com o reconhecido propósito de fazer prevalecer a garantia dos direitos humanos dos presos. Em perfeita sintonia com o que prevê as Constituições Federal e Estadual, as leis penais e os demais diplomas nacionais e internacionais que tratam da matéria. Em razão da exiguidade do tempo, vou me dispensar de fazer considerações mais aprofundadas sobre a contemplação de direitos e garantias fundamentais dos cidadãos, e aí incluam-se os presos, previstas na Constituição Federal, em síntese, está lá na Constituição Federal, como um princípio basilar do Estado de Direito Democrático, a dignidade da pessoa humana. Todos são iguais perante a lei. É garantido aos brasileiros e aos estrangeiros residentes no país, incluam-se os presos, a inviolabilidade do direito à vida, à integridade e à segurança. É vedado no texto constitucional que ninguém será submetido à tortura, nem a tratamento desumano ou degradante. Como bem assegurado o respeito à integridade física e moral, especificamente do preso, está lá, grifado na Constituição Federal. A Lei de Execução Penal, no seu artigo 3º, Lei 7.210, de 1984, no seu artigo 3º, diz de forma muito clara: ao condenado e ao internado serão assegurados todos os direitos não atingidos pela sentença ou pela lei. Nesse particular, cabe um comentário também de um dos maiores juristas penitenciaristas que o Brasil conheceu, para nossa felicidade também mineiro, que já não se encontra mais nos nossos meios, o professor Jason Albergaria, que, ao comentar essa disposição, diz de uma forma muito clara, abro aspas: efetivamente, a condenação não extingue dos direitos do homem que, de modo estrito, pertencem à lei natural da vida. O direito à existência e à vida, o direito à procura da perfeição da vida humana, o direito à existência e à procura do bem eterno, o direito à integridade corporal, o direito de contrair matrimônio, o direito à propriedade dos bens materiais, são direitos, segundo o ilustre professor, radicados na vocação da pessoa às ordens dos valores absolutos e com um destino superior ao tempo. Entre outros diplomas, como citei, as constituições, as leis penais, inúmeros tratados e convenções, dos quais o Brasil é signatário, contemplam direitos e garantias ao preso de ser tratado dentro do sistema prisional nacional com dignidade e com respeito. É fato que, de uma população de 500 mil presos, a grande maioria deles encontra-se acautelada em estabelecimentos superlotados, sem a mais mínima condição por parte do Estado de atendimento às existências previstas na lei. Lamentavelmente, nossos estabelecimentos penais, com raríssimas exceções, na sua grande maioria, tornaram-se grandes depósitos de presos, sem a mais mínima perspectiva, eu não diria de ressocialização, mas até mesmo de socialização. Essa, repito, é uma realidade. Meia o Brasil de norte a sul, traduzindo-se num dos maiores desafios quando a questão envolve a segurança pública, sendo até mesmo deixado de lado, às vezes, o tema dos direitos humanos dos presos. Primeiro, é preciso conter a violência e a criminalidade. E, para isto, equivocadamente, pensam alguns, a prisão é um caminho eficiente, porque a sociedade se livra dos criminosos, esquecendo-se, no entanto, que em estabelecimentos prisionais, Sem o respeito aos direitos humanos dos presos, os reclusos do sistema tornam-se mais abrutalhados e com sede de vingança. Não lhes resta outra alternativa senão voltar ao seio da sociedade para dar continuidade à senda criminosa. Tem sido assim a trajetória da criminalidade brasileira. A despeito de todas as anunciadas iniciativas para sua contenção, a exigir uma mudança radical de cultura e de mentalidade, seja do Estado, seja da sociedade civil, de fazer cumprir a garantia dos direitos humanos dos presos, como o único meio de lhes propiciar o cumprimento da pena com dignidade e de verdadeiramente fazerem parte do processo social. Neste particular, cabe registrar que, de uns tempos para cá, iniciativas e o apoio desta Assembleia Legislativa vem sendo reconhecido no esforço permanente no sentido de melhorar a qualidade do nosso sistema de justiça criminal. Diga-se, a qualidade e a eficiência do trabalho de nossos policiais, a qualidade da nossa justiça criminal, como oferecida a prestação jurisdicional à sociedade, e de uma maneira muito especial, porque às vezes nós nos esquecemos de que, quando se fala de segurança pública, é preciso pensar a segurança pública sobre três pilares. Primeiro, das polícias que fazem prevenção e repressão à criminalidade, que investigam, no caso da polícia civil judiciária. Depois, o sistema de justiça, como andam os nossos processos nos fóruns, como trabalham os juízes, como trabalham os promotores de justiça, como trabalham os defensores públicos, como trabalham os advogados. Está se oferecendo à sociedade civil brasileira a justiça da forma que ela almeja e tem direito? Depois, o sistema penitenciário, esse que sempre fica esquecido. E às vezes dedicamos uma atenção especial às polícias, ao sistema de justiça, mas esquecemos que as pessoas que são condenadas pela justiça, naturalmente, terão que voltar ao seio da sociedade. E se não sofrerem um processo adequado de punição, naturalmente, voltarão em pior condição do que saíram do sistema de justiça. Especificamente, em 1997, essa Casa Legislativa dedicou-se a uma CPI. Dedicou-se também a uma discussão, inclusive com a sociedade civil, sobre segurança pública e democracia. Especialmente aqui funcionou uma comissão parlamentar de inquérito, que durante meses investigou o sistema prisional mineiro, chegando a conclusões, à época, altamente significativas com relação, ainda hoje, falida instituição do sistema penitenciário, mas que, à época, por sugestão e recomendação dessa casa, passou por alguma transformação. Outros trabalhos foram desenvolvidos nessa casa, mas eu me reporto repito, em razão da exiguidade do tempo, agora mais recentemente, a Comissão Especial de Execução de Penas, sob a presidência do desembargador, do ilustre deputado Durval Ângelo, do ilustre deputado João Leite e de outros, tiveram a oportunidade de fazer um levantamento através de debates, de visitas, de audiências públicas com todo o sistema de justiça criminal. Todos participamos desse debate. Várias as visitas feitas pela comissão aos estabelecimentos prisionais do Estado. Audiências públicas feitas aqui na casa, das quais eu tive o privilégio da participação. E lá, naquele documento, é importante que se diga, nós estamos num fórum que se propõe reconhecer ou deixar de reconhecer o que foi feito, apresentar sugestões visando o aprimoramento da questão prisional mineira sob o ângulo dos direitos humanos. Lá foi feito o registro, está no relatório final da comissão, de que, feita a transferência de gestão de 2003 para cá, da Polícia Civil para a Subsecretaria de Administração Prisional, liberação de policiais militares e civis para suas atividades constitucionais e legais, melhoria nas condições de atendimento aos presos, melhoria do sistema de segurança nas unidades prisionais, melhoria da área de inteligência do sistema prisional, consolidação do modelo de gestão prisional, profissionalização da gestão do sistema prisional por meio da ampliação e capacitação da guarda prisional e incentivo ao sistema APAC. Nesse mesmo relatório desta Comissão Especial da Assembleia Legislativa, foram feitas recomendações e está lá de forma muito clara a necessidade de capacitar servidores para maior utilização de métodos de justiça restaurativa, uma realidade extremamente acanhada ainda no Estado de Minas Gerais e que em outros estados, unidades da federação, vem fazendo a diferença, especialmente no que diz respeito à prevenção da criminalidade, ao modelo mais moderno de resolver as questões, que é o modelo conciliatório de reconstrução dos danos provocados pela criminalidade. Realização de concursos públicos no Judiciário, no Ministério Público, na Defensoria, bem como, já foi dito aqui na mesa, recomendar a utilização de um software que propicie a informatização e a integração das informações e procedimentos relativos à execução penal. Eu não me canso de dizer aqui, pode ser que os senhores não tenham conhecimento, mas não há dentro do sistema de justiça criminal uma interlocução integrada sobre as atividades, sobre o perfil, sobre a identidade de cada preso.
Tempo.
A Polícia Civil fala uma linguagem, o Ministério Público fala outra, o Judiciário fala outra. Precisamos de trabalhar nesse sentido para melhorar esse sistema. Finalmente, para cumprir os objetivos deste encontro, de forma sintetizada, eu apresento algumas questões que tenho por imprescindíveis de continuidade na pauta de trabalho dessa Assembleia Legislativa, seja na construção de seu processo legislativo, seja na agenda de debates constantes para a cobrança de iniciativas das autoridades competentes, visando o aprimoramento da execução penal em nosso Estado. Refiro-me especificamente à necessidade imediata de criação, por lei, de um quadro de agentes penitenciários estaduais. Não é possível que tenhamos no Estado de Minas Gerais cerca de 13 mil agentes penitenciários não concursados, que não têm direito a um plano de carreira, que não têm direito a uma capacitação e a uma formação permanente para lidar com o ser humano. Daí, eu reforço a ideia de que os nossos estabelecimentos prisionais não passam hoje de guardadores, depósitos de presos. A melhoria estrutural da defensoria pública, com a admissão de novos defensores públicos por concurso, se possível, com a criação, eu já dei essa ideia aqui por mais de uma vez, porque tenho vivenciado no Rio de Janeiro um trabalho feito por um núcleo especial de defensores públicos no sistema prisional, que tem feito a diferença na execução penal carioca. É preciso que pensemos numa especialização dos defensores públicos para tratar com a execução da pena. A criação de varas especializadas de execução de pena. A Bahia, o Ceará, todos os estados do Nordeste fazem distinção entre presos sujeitos à privação da liberdade e presos sujeitos às medidas e alternativas penais. Aqui, em Minas Gerais, lamentavelmente, nós não temos essa experiência. Aliás, por mais de uma vez apresentamos aqui nessa casa, não foi nem no judiciário, apresentamos aqui, por sugestão e com o apoio do deputado João Leite, essa tentativa de especialização de varas, e ela foi aprovada nessa casa, mas vetada à época no governo. É preciso que nós adotemos, e isso tem sido a linha do Conselho Nacional de Justiça, o processo eletrônico. Enquanto o crime organizado hoje trabalha com o que há de mais apurado na tecnologia, o sistema de justiça ainda trabalha na era do papel, lamentavelmente. Com relação às APACs, a criação de uma lei tornando obrigatória a adoção do método APAC em todas as comarcas do Estado, com garantia de aporte de recursos orçamentários e financeiros necessários à construção de estabelecimentos adequados e à sua contínua manutenção estrutural, sem prejuízos dos recursos, naturalmente, que a APAC recebe da sociedade civil, investimento em outras alternativas penais e aqui a justiça restaurativa. São essas apenas algumas poucas e sintetizadas sugestões que trago à reflexão de todos que participamos deste memorável evento. Termino estas minhas palavras reportando-me mais uma vez à sempre abalizada lição do mestre Antônio Augusto Cansado Trindade, que ao apresentar a revista número 7 do Instituto Brasileiro de Direitos Humanos, disse assim: no caso brasileiro, a concepção integral dos direitos humanos impõe-se com mais vigor, porquanto, desde os seus primórdios, de sociedade predatória até o acentuar da crise social, agravada nos anos mais recentes, nossa história tem sido, até, nossa história tem sido, para largas faixas populacionais, seja dos direitos civis e políticos em distintos momentos, seja dos direitos econômicos, sociais e culturais. A concepção necessariamente integral de todos os direitos humanos se faz presente também na dimensão temporal, descartando fantasias indemonstráveis como a das gerações de direitos, em que tem prestado um desserviço à evolução da matéria ao projetar uma visão fragmentada ou atomizada no tempo dos direitos protegidos. Todos os direitos para todos é o único caminho seguro. Não há como postergar para um amanhã indefinido a realização de determinados direitos humanos. No presente domínio de proteção, impõe-se maior rigor e precisão conceituais, de modo a tratar como verdadeiramente direitos que são os direitos humanos em sua totalidade. Mais uma vez, agradeço o honroso convite que recebi desta respeitada Casa Legislativa para participar de um evento dessa magnitude. Desculpe-me pela limitação da abordagem do tema, que justifico, se é que assim posso fazê-lo, pela nossa condição de constante aprendiz dos direitos humanos. No entanto, posso lhes afiançar, não nos falta compromisso ético e moral para o debate, do qual jamais nos furtaremos, sempre movido pelo propósito de contribuir efetivamente para o aperfeiçoamento do sistema de justiça social de nosso Estado. Que Deus nos abençoe a todos. Muito obrigado.